dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 19 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do lançamento do dock oficial da Apple para o Apple Watch, cerco do Instagram para os apps maliciosos, exposição do Instagram em Brasília, kit de extensão da pulseira de links preta para o Apple Watch, matéria explicativa bem completa do Chromecast, atualização bacana do Bing para iPhone e campanha da Protest para não bloquearem o WhatsApp no Brasil. Vamos lá! Dia desses, eu comentei aqui de um app pro Instagram que servia para você ver quem te seguia, quem visitava o seu perfil, etc. E que, na verdade, era um ladrão de contas e expôs coisa de 1 milhão de usuários antes de ser removido da App Store e do Google Play. E parece que o pessoal do Instagram ficou bem bravo com isso e resolveu tomar uma atitude muito firme. Eles removeram acesso a várias APIs deles para os desenvolvedores. Para quem não sabe, APIs são uma espécie de pacotes pré-cozidos ali de programação para os desenvolvedores poderem pegar e inserir no código deles, ao invés deles terem que programar todas as coisas do zero. As APIs da Apple, por exemplo, ajudam eles a integrarem melhor os apps com o iOS, o Facebook tem API, o Twitter tem API, o Instagram tem API e assim por diante. Na prática, essas mudanças que o Instagram instituiu acabam com o acesso à rede por parte dos apps de terceiros que leiam o seu feed de fotos, o que vai matar todos aqueles apps que ficam fazendo análise de perfil, que ficavam prometendo trocentos seguidores e assim por diante. Os apps que aplicam fotos em filtros para você poder postar no Instagram vão continuar existindo, os apps que baixam suas próprias fotos do Instagram também, mas qualquer app que tente ler o seu feed vai parar de funcionar. Muita gente provavelmente vai ficar bem chateada com isso, especialmente o pessoal que tenta ser o mais popular possível a todo custo, mas essa decisão do Instagram é bem importante porque ela preserva a segurança dos usuários, mesmo que alguns usuários estejam dispostos a abrir mão da segurança em troca de uns likes a mais aqui e ali. Agora só falta eles implementarem a verificação de espaços porque tá fazendo falta, né? Ainda sobre o Instagram, começou em Brasília ontem uma exposição chamada Cultura, Criatividade e Diversidade por Meio do Instagram, que conta com 40 fotos de usuários brasileiros que foram escolhidos pela própria rede, nessa que é a primeira exposição oficial deles aqui no Brasil. A exposição vai até o dia 23 de novembro, ou seja, segunda-feira, e ela está acontecendo no anexo do Museu Nacional de Brasília, e ela é gratuita. Se você estiver na área, vale bastante a pena ver, porque as fotos são muito legais. Elas já tinham aparecido na conta oficial do Instagram no Brasil, que sempre mostra umas fotos legais feitas por brasileiros, mas agora elas ganharam uma exposição só delas, e vale bastante a pena passar lá para prestigiar se você for de Brasília ou se você estiver por lá até o dia 23 de novembro. Existe uma guerra em vez de acontecer entre as operadoras de celular e o WhatsApp. Ela começou com o presidente da Vivo falando que o WhatsApp era uma operadora pirata, mais ou menos ali na linha dos argumentos dos taxistas contra o Uber, e isso deu início a uma discussão que foi ganhando corpo com o apoio das outras operadoras e ficou ainda mais interessante quando o presidente da Anatel falou que o WhatsApp não é operadora pirata coisa nenhuma e que eles estavam choramingando à toa. O que acontece é que todas as operadoras têm sentido no bolso o impacto das chamadas de voz no WhatsApp, já que ela é uma mão na roda para as pessoas que têm vários chips pré-pagos e precisam ali ficar fazendo malabarismo para poder falar com os amigos. Agora, ao invés da pessoa ter que ficar trocando de chip, eles ligam para os amigos pelo WhatsApp e as operadoras não vêm gostando nada dessa história. Por isso, elas estão se organizando para abrir um pedido de ação cautelar junto da Anatel para tentar impedir que o WhatsApp possa fazer chamadas por voz, o que é um total absurdo, né? E a Associação Proteste, que eu comentei aqui dia desses, inclusive quando eu falei do home doméstico no Brasil, a Proteste começou uma campanha chamada Não Calem o WhatsApp, que conta com um abaixo-assinado, que eles querem que chegue até 50 mil adesões, para poder entregar para a Procuradoria-Geral da União, com a esperança de que eles vetem essa representação das operadoras, alegando que ela fere o marco civil da internet. Então, se você usa o WhatsApp, o Viber, o Facebook Messenger ou qualquer outro app que permita que você se comunique por voz com os seus amigos, vale passar lá no site da Proteste, o link está aqui na descrição do episódio, para você poder se juntar às mais de 24 mil pessoas que já aderiram a esse movimento. E esse tipo de decisão é bem importante porque ela abre precedente para outras situações semelhantes, né? Se ontem quiseram proibir o Uber e hoje querem proibir o WhatsApp, vai saber o que vão querer proibir amanhã. Por isso, vale fazer a sua parte, eu já aderi. Ontem a Microsoft liberou uma atualização para o app do Bing dela no iOS só nos Estados Unidos, na esperança de que ele fique mais amigável e mais útil para os usuários, a ponto de convencer o pessoal a abandonar o Google para poder começar o buscador da empresa dona dela. A proposta da Microsoft é oferecer uns conteúdos mais relevantes na busca, indo além dos resultados só de páginas e links. Se você faz uma pesquisa de um filme, por exemplo, ele já traz a nota do filme no IMDb, no Rotten Tomatoes, e traz uns links para você poder acessar o filme no Netflix e no iTunes, por exemplo. Para música, a mesma coisa. Ele lista as informações mais relevantes do que só uma página, um link da Wikipedia sobre o artista ou o álbum que você procurou, e ainda dá o link para você poder ouvir a música onde ela estiver disponível. Ou seja, se você procurar por Taylor Swift, vai aparecer lá o link para você ouvir as músicas da menina no Apple Music, no Vivo, mas não vai aparecer no Spotify, já que ela tá de mal com eles. Outra coisa que é legal é que se você tocar no botão do Netflix, quando você procurar por um filme, por exemplo, o app do Bing já vai chamar o app do Netflix já na página do que você procurou, o que é bem útil, né? Ao invés de você clicar num link e depois abrir o Netflix, ter que pesquisar e tudo mais, o app do Bing já faz isso tudo pra você. Outra função bacana do app é que ele tem um leitor de código de barras e de QR Code embutido, então a busca pela câmera do iPhone também fica bem mais rápida e bem mais ágil. Agora, pena aqui para variar, isso não está disponível aqui no Brasil, mas se você tiver uma conta da App Store americana, vale baixar o Bing porque ele está bem bacana. Aliás, é uma pena, mas com esse monte de apps saindo por aí só na App Store americana, provavelmente por conta de direitos autorais, direito de uso, aquela coisa toda, está valendo bem mais a pena ter a conta americana do que ter a conta brasileira. O ruim é que você só vai conseguir comprar aplicativos se você tiver gift card do iTunes, mas a vantagem é que pelo menos tem aplicativo para você poder comprar. Se você está pensando se compra ou não um Chromecast, se interessou pelo produto, mas não sabe exatamente o que ele faz ainda, sai uma matéria bem legal e bem completa sobre ele lá no Tecnoblog, que explica direitinho todos os recursos que ele tem a oferecer. O texto é bem extenso e lista e explica todos os recursos de espelhamento de abas do Chrome, espelhamento de tela do telefone, reprodução do YouTube, reprodução de música, de vídeo a partir do computador, jogo e tudo mais. Se você tiver interesse no Chromecast e quer saber exatamente o que ele tem a oferecer, passa lá no Tecnoblog que a matéria ficou bem bacana. Aliás, mesmo se o Chromecast não for muito interessante para você, vale passar lá porque o Natal tá chegando e depois de ler o texto é capaz de você lembrar de alguém que pode achar o Chromecast legal. Ontem a Apple lançou por $49 o kit de extensão para pulseira de links preta para o Apple Watch. Esse kit traz 6 peças a mais para você poder acoplar na sua pulseira e isso faz com que ela fique um pouco mais larga e um pouco mais confortável ali para quem tem um pulso um pouco mais rechonchudo. Antes esse kit só estava disponível para quem tinha pulseira prata, mas agora também tem para quem tem a pulseira preta. Enquanto lá fora ele custa $49, como eu falei, e a entrega está prevista para o dia 27 de setembro, aqui no Brasil ela sai por R$329 e a entrega está prevista para entre 2 e 3 semanas. Se você tem uma pulseira de links preta e ela anda meio apertada, esse kit pode resolver o seu problema. Claro que aí ele vai criar outro, porque gastar R$330 nessas 6 pecinhas não é brincadeira, mas de qualquer forma, se você quiser ou se você estiver precisando, já tem para você poder comprar. E por último, eu comentei aqui ontem do vazamento das fotos do dock oficial da Apple para o Apple Watch, e ontem mesmo esse dock já começou a ser vendido. Ele chegou nos Estados Unidos custando $79, o que significa que por aqui ele provavelmente vai acabar custando entre uns $600 e uns $800. Por enquanto, ainda não tem nada sobre esse dock no site da Apple aqui do Brasil, mas procurando pelo código do produto, o nome oficial dele já aparece no resultado das buscas, aqui ele vai chamar base de carga magnética para o Apple Watch, mas você acaba sendo redirecionado para a lista dos resultados gerais de acessórios para o Apple Watch e não para a listagem só do dock. Mas já é um começo, né? Se o nome já está cadastrado, já ele deve aparecer por aqui. Se você tiver curiosidade de ver o dock em ação e como funciona o sistema dele para fazer o relógio carregar no modo de relógio noturno, de cômoda, aqui nos detalhes do episódio tem um link para uma matéria do Apple Insider que tem um vídeo de hands-on do produto. Aliás, meio feinho ele, né? Se alguém me mostrasse e falasse que ele é da Apple, eu acho que eu não ia acreditar, não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!